Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos aqui com o nosso último bloco, professor Ricardo, professora Vânia, discutindo aqui, né, um tema que está bastante polêmico ali, né, nos comentários, né, pessoas defendendo, né, o direito ao armamento, né, muitos comentários ali, e principalmente, professora, eu queria separar uma pergunta ali, uma colocação que nós ouvimos cotidianamente, né, e isso está dentro, assim, né, de uma construção ideológica, né, do armamento no Brasil, e é aquela máxima, né, deixa eu até pegar, voltar aqui, né, que é assim, né, então, abre aspas, né, cidadão armado jamais será escravizado, né, e a outra muito, assim, né, boa, porque, né, diz bandido bom é bandido morto, e eu, enquanto cristã, eu acredito que se Jesus morreu na cruz de alguma forma, né, com uma tortura absurda, talvez seja porque ele fosse um bandido muito bom, né, por ter morrido, né, na circunstância em que foi. Professor, então, esse último bloco, né, que nós já tínhamos combinado, de nós falarmos sobre a importância da educação, né, dessa desconstrução, eu acho que é um, talvez aqueles momentos seja um momento educativo mesmo, né, de colocarmos isso, né, assim, assim, né, o cidadão armado, ele, como que funciona, talvez, na cabeça, assim, das pessoas que defendem isso, né, assim, quer dizer, como que é essa, que escravidão que se fala, né, quando, então, eu tenho uma arma, quem está me escravizando? Contra quem eu estou sendo, né, eu estou me defendendo? Contra o Estado, que deveria me oferecer segurança, né? Então, assim, eu gostaria que a gente discutisse isso, porque é uma frase muito repetida, né, mas muito pouco explorada e muito pouco analisada, né, talvez até mesmo sociologicamente fora, né, até mesmo da universidade, nesse espaço que nós temos, que nós estamos aqui, né? Então, eu gostaria que você, né, falasse um pouco, né, sobre como a gente desmistificar essa frase.
Exato. E começa com a questão: armas não resolvem o problema social. E se você libera armas, há uma escala de violência, que você pode sempre reivindicar armas mais pesadas. Ou seja, um revólver, uma pistola, aumenta o calibre. Depois você começa armas automáticas, metralhadoras. Depois você pode entrar em granadas, bazucas, de modo que nunca terá um fim na questão armamentista, quando exatamente instituições profissionalizadas, como exércitos, que possuem as armas de maior calibre. E também aquela questão, historicamente, está em autores como Clausewitz, que a guerra, a violência, nada mais é que a continuidade da política por outras maneiras. Quando um Estado, ele cria exércitos, ele passa para um grau de violência muito maior, em larga escala, na qual o exército, a polícia, irão controlar e ter o monopólio legítimo da violência, retirando individualmente dos cidadãos. É o próprio conceito de Estado como a instituição que reúne o monopólio legítimo da violência ou da força. Está em autores como Max Weber, está em filósofos como Thomas Hobbes. Logo, a gente verifica que a sociedade na qual o Estado controla o monopólio da violência é a sociedade com o Estado mais eficiente, porque você não precisará ter cidadãos ou indivíduos com largas formas de armamento, porque o Estado é o que reúne este controle. E é exatamente nas democracias mais desenvolvidas, as sociedades com maior renda per capita, com maior índice de desenvolvimento humano, que são também aquelas sociedades com a mais elevada escolaridade, com o maior número de pessoas com graus superiores de educação, educação superior, com profissionalismo. Nós verificamos que as armas não interessam, e o contrário, as sociedades mais atrasadas, as sociedades tribais, as sociedades atravessadas por quadrilhas, por máfias, pela política mais corrupta e violenta, como na América Latina, são aquelas que reivindicam as armas que não resolvem o problema. Quando a gente vai no Japão, na Suécia, na Noruega, a gente verifica que há um controle bastante rigoroso, até no Reino Unido. E sociedades tribais, muitas vezes com senhores da guerra, países na América Latina, na África, na Ásia, em que há maior grau de banditismo, de quadrilhas, de traficantes, de violência, é que o Estado não consegue desarmar a sociedade. E logo é um Estado atrasado que gera violência. É exatamente isso que é colocado. E como Clausewitz e outros autores falavam, as armas muitas vezes são também um argumento de grupos políticos. A gente vê, por exemplo, agora mesmo, o Talibã no Afeganistão, que é uma organização armada tribal, derrotou os Estados Unidos, como também no Vietnã, a guerrilha Vietcong. Quer dizer, quando não há formas democráticas, participação, há a chamada barbárie, o estado de natureza, que é um estado de guerra permanente. E aí são as opções. Cada sociedade, cada país, cada estado deve se definir. Se quer uma sociedade na cultura da paz, quer uma sociedade com educação, com valores humanos, ou uma sociedade em que todos andem armados com a ocorrência de massacres, de crimes, como nos Estados Unidos, e outras sociedades nas quais, a cada semana, nós temos notícias de massacres. Então, é uma opção que deve ser discutida pela sociedade. E as armas em si não resolvem o problema, só pioram a crise na segurança pública, armam a bandidagem, e é uma falsa ilusão de segurança, quando mostra o retrocesso, que piora a condição social, como a gente está observando no Brasil. Voltamos, infelizmente, ao mapa da fome, aumentou o número de pobres, aumentou a miséria nas ruas. Cada cidade brasileira, ela tem um número de excluídos, moradores, população em condição de rua, e aí vem todos aqueles problemas como tóxicos, crack, roubos. Então é exatamente o problema social, é a falta de emprego, é a falta de renda, é a falta de escolarização, falta de lazer, porque ninguém se torna bandido porque quer. O bandido é um produto da falta de investimentos sociais, que o bandido, ele é um elemento excluído que não teve opções na área educacional, profissional, escolar. E é exatamente uma taxa que existe em sociedades extremamente atrasadas. Então, por maior que seja a raiva da bandidagem, a gente deve ir nas raízes da produção de bandidos, como eu dei o exemplo, a metáfora de mosquitos e doenças. Lugares que têm muitos mosquitos, é um lugar com muita água podre, água parada. Se você drenar, tirar lixo, água parada, você diminuirá o número de mosquitos. Infelizmente, o problema da bandidagem, da criminalidade é esse. Você tem como socialmente diminuir. E não é pelas armas, porque apenas piorará. É o que aconteceu no Brasil nesses anos. Hoje, 2022, estamos muito piores do que alguns anos atrás. Brasil voltou ao mapa da fome, piorou a mortalidade, a pandemia teve um efeito devastador, piorou o desemprego, o número de jovens estudantes que estão desistindo da educação. É uma calamidade o que aconteceu na educação brasileira. Como estudioso, a gente pode citar indicadores e dados objetivos. O Enem, que prepara jovens para o sonho da educação superior. Hoje temos metade do número de jovens que tentam o Enem para estudar em cursos superiores. E quem são jovens excluídos do acesso às universidades, aos institutos, às faculdades? A grande maioria dos jovens excluídos da educação são jovens periféricos. Muitos são negros, indígenas, de origens mestiças, de origens de baixa renda, e aquele jovem excluído, ele que muitas vezes é vítima das quadrilhas da bandidagem, do tráfico. Como ele não vai ter escola, universidade, emprego, cultura, lazer, ele é uma vítima da violência para reproduzir e devolver a violência para a sociedade. Então, esse é o problema quando a gente compara em termos internacionais. Sociedades que têm baixa violência, tem muitas sociedades na Europa, já viajei muito, já fiz cursos na Europa, tem lugares que você pode dormir com a janela aberta, porta aberta, porque não há nem a noção de que alguém irá assaltá-lo, algum bandido, algum marginal. Isso é porque todos têm condições e oportunidades. Então é raríssimo ter algum elemento nessas condições. E no Brasil, como em outras sociedades, na América Central, você vai em sociedades como El Salvador, Guatemala, vários países aqui na Colômbia, que a violência ela é endêmica, porque ela é produzida na estrutura social. E você vai em países europeus, na Noruega, que é baixíssima criminalidade, porque há boas escolas, e lá o professor é bem tratado, bem remunerado. Você tem bibliotecas, livros, cultura, música, arte. E vai nos países mais atrasados, com violentas exclusões e o grave problema da concentração de renda, uma minoria muito rica, e é o que a gente tem visto no Brasil, nos países capitalistas, o que aumenta o número de bilionários, e aumenta o número de milhões de pessoas na pobreza, na fome, no desemprego, e aí acha que uma arma vai resolver ou melhorar a situação, quando ela é muito mais um sintoma da crise, do problema. É aquilo, só a arma não resolve, muitas vezes pode até, inclusive, piorar a situação social, se não investirmos nas raízes do problema social e educacional e não querer remendar o problema, fazer vistas grossas como o Brasil, que está piorando visivelmente, né, neste último governo, uma calamidade social, uma catástrofe na educação, na saúde, no desemprego, na fome, na inflação e no aumento também da violência, que hoje qualquer cidade brasileira, todo mundo tem medo de andar de noite na rua. Piorou muito nos últimos anos. Então é um problema que deve ser pensado em termos científicos e objetivos e não de maneira superficial, de maneira ideológica, numa cultura da violência que piora a situação e não resolve o problema.
Maravilha, professor Ricardo. Muito bem comentado aqui pelo professor Ricardo. Por exemplo, o Thomas Hobbes sempre falava, né, que é um pensador lá do início do Estado Moderno. Ninguém está tão protegido que um dia ele não tenha que dormir. O dia que ele dormir, alguém vai mexer com ele. Então, por isso o Estado, por isso o surgimento do Estado, e que daí o Estado vai ter esse monopólio da violência para tentar evitar o conflito. E hoje nós vemos aí um debate na sociedade aberto, no sentido de que alguns defendem que tudo será resolvido pelo próprio indivíduo e a própria pessoa com a arma na mão. Eu até agradeço aqui as pessoas que estão comentando aqui no Facebook, É, tem o colega Eliezer aqui de Campo Largo, que ele defende a arma, diz que tem uma arma em casa. O advogado Ricardo Segura, que é um outro colega aqui da cidade também, e que entrou. Obrigado pela audiência, obrigado por participar aqui. Então nós estamos fazendo um debate aqui com o professor Ricardo Costa Oliveira, que é um grande conhecedor da questão da violência, um grande pesquisador. E assim, o que que acontece? Tem até um outro pensador que se chama Akili Bembe, que o sistema capitalista, que é um filósofo africano, o sistema capitalista criou um mercado da morte. Então você tem a venda de arma, a venda de segurança, a venda de blindagem. E a mais nova que aparece na sociedade são os mercenários de guerra. Quantos mercenários de guerra saíram do Paraná para trabalhar na Ucrânia? Foi o maior fiasco, com todo o respeito à posição deles e da família deles que sofreu a perda deles. A pessoa sai daqui de um clube de tiro e vai lá guerrear, contratado no outro país, que é a nova dinâmica dos estados, né? Que hoje, por isso, esse incentivo, tanto à arma e à morte, como as pessoas fossem contratadas para guerrear por fora do estado, por interesses econômicos, que é toda uma dinâmica na nossa sociedade que está surgindo isso. Mas como diz muito bem o professor Ricardo Costa Oliveira, que é um grande pesquisador, as armas não resolvem o problema. Até alguém comentou aí no Face: a arma não mata. Sim, a arma não mata. Dá para matar com pedras também, né? Aqui na minha cidade estão matando com arma e com pedras. Antes morriam 3, 4 pessoas assassinadas por ano, esse ano já morreram mais de 50. Sim, dá para matar com pedra, mas além das armas e esse culto às armas que está muito forte na nossa sociedade, e abandono dos livros, abandono do estudo, abandono das artes, que é uma política de defender isso, e aí dizem assim, é só trabalhar que consegue. No atual estágio do avanço das forças produtivas da nossa sociedade, qualquer trabalho precisa de estudo, precisa de faculdade. Tem anúncio de trabalho aqui na minha cidade, para médico, para enfermeiro, para cuidador de idoso, tudo existe curso técnico e graduação. Essas pessoas que querem trabalhar têm que estudar muito. Porque não é, trabalhar não é carpir um lote. Hoje não carpe-se mais lote. Hoje pulveriza, passa um drone, ou passa alguma. Para comandar um drone que pulveriza ou que faz algum trabalho de cuidado das pragas, das ervas daninhas de maneira ecológica, não é de maneira simples. Existe muito conhecimento, muita escola, muito estudo. Mas então agradecemos muito aí a todo mundo que está participando, que está debatendo esse tema tão importante. E aí, né, professor Edmar, já vou passando aí para a professora Edmara também já fazer as considerações finais e depois também passo aí para o professor Ricardo Costa Oliveira fazer as suas considerações. Agradeço muito esse espaço e essa possibilidade de estar dialogando aí com o grande professor, que é uma grande referência. Ainda eu lembro que ele tem uma frase famosa, que no Paraná, o mais importante de quem é filho de quem é quem casa com quem. Que é uma discussão sobre os seus estudos e constatado e demonstrado e provado. Maravilha, professor. Obrigado pela participação. Passo agora para a professora Edmar.
Professor Ricardo, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Nós temos um minuto antes de nós encerrarmos o programa.
Então está ótimo. Quem tem o direito às armas deve se lembrar que muitas vezes as armas podem ser utilizadas contra a própria família, em suicídio, ou o que é mais estatístico, um ladrão roubar a arma utilizada na sua casa. E também aquilo que vai resolver o problema social: educação, escola, saúde, lazer, filosofia, artes, esportes. Se o Brasil quer ser uma sociedade justa, democrática, deve investir exatamente no bem-estar, na vida e na paz, e não na cultura do ódio, da violência, que isso só piora, só afunda um país em crise, na fome e na falta de moral, como nós estamos vendo hoje em dia.
Obrigada, professor, por esse programa. Nós estávamos há bastante tempo querendo convidá-lo, né, para participar conosco, e que seja a primeira vez, né, talvez de várias outras, né, assuntos que nós podemos abordar aqui. Imensamente agradecida. O professor Ricardo foi um professor também na Federal em 2001, fiz Ciências Sociais, foi um professor de Ciência Política, um professor muito respeitado, né, nós temos um grande carinho né, pela sua contribuição, né, com o estudo, né, sobre as famílias, né, no Paraná e no Brasil. Quero agradecer imensamente, quero agradecer também para o professor Avanir, né, por estar aqui hoje dividindo, né, essa bancada, que nós, a última vez que nós fizemos o programa juntos foi lá na rádio, mas hoje, né, foi possível fazermos também à distância, né. Então, quero agradecer também o pessoal que estava ali com a gente, né, tem o pessoal do coletivo ali, o Rafa, a Tamires, a Verônica, o pessoal que participou também, né, o Jonas, o Eliezer, o Ricardo, é, né, a gente agradece, né, por dar engajamento também, né, pro nosso vídeo aí, que vai circular, né, e é uma discussão que não acaba aqui, ela não se finda aqui, porque nós sabemos, né, que tem, assim, o lobby das armas muito poderoso em cima disso, né, que o incentivo, né, à compra de armas, nós sabemos que está diretamente relacionado também com as empresas que querem esse filão, né, de comércio, de consumo, né? Então, nós agradecemos a quem participou e semana que vem nós estamos aqui nesse mesmo horário, né, com os nossos assuntos relacionados à educação. Provavelmente nós iremos discutir sobre a questão das plataformas digitais, né, que estão sendo utilizadas nas escolas hoje, pelas diferentes disciplinas e o quanto isso tem sido um entrave para o próprio aprendizado dos estudantes. Então, eu agradeço a todos, uma boa tarde e que nós possamos todos ficar bem nesse final de semana e também lutados ainda pelas vítimas, né, do acidente, né, dos nossos colegas professores. Um grande abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau.
Um abraço, Edmara, Vanir, público.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo humanidades. Nas redes sociais, @coletivo humanidades.